Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Se apenas só lermos, se você ler, meditar, você já é abençoado. Se você apenas ler entendendo, ler meditando, refletindo, pedindo a Deus, você vai encontrar lições que vão mudar a sua vida, que vão edificar você, vão levantar você. E eu creio, eu acredito com todo o meu coração que a leitura de hoje será mais uma leitura para edificar, salvar, para libertar, para curar muitas vidas, para mudar a sua mente. Eu creio assim. Então, que você esteja orando, intercedendo por nós, para que a palavra do Senhor seja proclamada com fidelidade, com graça, unção, com inspiração. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos então meditar. Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eita glória! Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aleluia! Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá. E se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Não é que toda a humanidade será salva, mas verá. Então a oportunidade é para todos. Versículo 7. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele. João dizia assim: raça de víboras, ou seja, cobras venenosas, quem foi que ensinou para vocês fugir da ira que está para vir? Quem foi que ensinou a você? Quem ensinou a vocês a fugir da ira que há de acontecer? Então façam uma coisa: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e é jogada no fogo. Versículo 10. Vamos lá, um outro parágrafo está aqui. Então a multidão, muitas pessoas, interrogava: o que é que nós vamos fazer? E ele, o mesmo discurso que o Pedro usou lá na frente em Atos 2. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu: não peçais mais do que vos está ordenado. Então os soldados o interrogaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com os vossos salários. Estando o povo na expectativa e pensando todos de João em seus corações se porventura seria ele Jesus, o Cristo, respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira, e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de lançar João no cárcere. E depois mais outra. A consequência não só lançou no cárcere, mas cortou a cabeça de João Batista. Senhor dos exércitos, eterno Deus, a profecia é do Senhor. O Espírito Santo é que convence da justiça, do pecado e do juízo. De ti são todas as coisas, para ti são todas as coisas. Nós somos pó e cinza, pecadores, estamos aqui é porque o Senhor é bom, é misericordioso. E pelo mérito de Jesus, os nossos pecados são perdoados quando nós nos arrependemos e quando nós nos confessamos. Que hoje haja mudança de vida, que hoje haja arrependimento, que hoje haja salvação, que hoje haja cura, que hoje haja entendimento da tua palavra, que hoje saiam das heresias, que hoje saiam das prisões, dos grilhões de Satanás, e que as famílias possam ter paz, vidas possam levantar e glorificar o teu nome e aguardar a volta do Senhor Jesus. E assim cada local de trabalho, que assim cada família, que assim cada local agora, Senhor, cada vida que está ao alcance da nossa voz, não só agora, neste momento, e nos programas seguintes, nos dias seguintes, onde, Senhor, esta gravação vai estar disponível, pessoas possam ser tocadas por ti e tenha mudança de dentro para fora, uma mudança genuína e verdadeira. Oramos no nome de Jesus. Você ligou agora o seu aparelho, a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa reflexão. Estamos no capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. E aqui fala do ministério, a pregação de João Batista, relatada por Dr. Lucas. E qual é a mensagem de João Batista? João Batista estava cumprindo, se cumpria nele uma profecia de Isaías. Ele mesmo relata sobre isso, Lucas relata sobre isso. O trabalho de João Batista era preparar o povo de Israel, para preparar as pessoas para a vinda do Messias. De uma maneira simbólica, a igreja hoje está também preparando as pessoas, preparando o povo de Deus, aqueles que não estão preparados, pregando o evangelho para que as pessoas se adentrem no reino de Deus, porque o juízo está chegando. O juízo está chegando. E João Batista estava encorajando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e que fossem batizados. Então hoje o papel da igreja também não é diferente, senão pregar o evangelho de arrependimento, querigmático. A nossa pregação é pregação do evangelho. E o que que João estava fazendo? O que que João fazia? Vamos dar essa palavra introdutória que nós achamos importante. Ele é um pregador que encorajava e almejava alcançar as vidas para que elas pudessem se arrepender e encontrar a vida abundante em Jesus, pelo arrependimento, pelo pecado que era perdoado em nome de Jesus, pelo batismo. Ele era firme naquilo que ele tinha convicção, naquilo que ele tinha sido chamado. Ele era muito objetivo, prático, direto, e apresentava o evangelho pleno, completo, total, sem qualquer entretenimento. Não vinha com piadinhas, não vinha com nada de engraçado, sem especulação. Ele era um pregador da palavra de Deus, pregador do arrependimento, do juízo vindouro. Ele não era um pregador popular naquilo que as pessoas iam para ele, que gostavam dele, porque era engraçado, porque ele fazia a vontade do povo. Ele não era pop, pastor pop, não era um pregador pop, de maneira nenhuma. Tivesse ele sido pop, ele teria pregado, ensinado aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele faria isso. A pregação dele é uma pregação evangelística, é uma pregação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, ou seja, ele pregava a Jesus, pregava o arrependimento, pregava a conversão e pregava o juízo vindouro. Pregava o juízo vindouro. Simplesmente pregar o Evangelho, ou seja, direcionava a sua mensagem para que as pessoas conhecessem a Jesus e preparassem a sua vida para o advento de Jesus. Encorajava. E nós hoje temos que fazer exatamente isso. E ele é pregador da palavra de Deus. Pregava a única coisa que era essencial, importante. Jesus, as demais outras coisas, ética, moral, nós sabemos que precisamos ter também, mas ele pregava a Jesus, porque sem Jesus não há vida, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há perdão de pecados. Ele queria alcançar pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta pregação. Diz a palavra do Senhor, no versículo número 3, diz assim a Bíblia Sagrada: percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. É o versículo 3 que nós lemos. Ele pregava arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependam-se dos seus pecados. Qual é a mensagem que a igreja deve pregar hoje? Ah, prego o Evangelho, Jesus é lindo. É lindo, a irmã Ubeoni sabe que Jesus é lindo, por quê? Porque ele perdoou os nossos pecados. Lindo, amoroso, misericordioso, tudo isso nós já sabemos. Agora, esse Jesus lindo, nós vamos ver que esse Jesus lindo, que morreu por você e por mim, é um Jesus justo. É um Jesus que quer que nos arrependamos dos nossos pecados para que possamos encontrar um tempo de refrigério pela misericórdia e pela presença de Deus. Então, ele percorreu a terra pregando o batismo de arrependimento, ou seja, a mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão para perdão. Ele pregava o Evangelho para arrependimento, que o arrependimento viesse a conversão e a conversão automaticamente a perdão de pecados. Hoje muito pouco, ou muitas poucas igrejas falam sobre isto, porque as igrejas elas precisam estar abarrotadas de qualquer maneira, porque em muitas, ou a sua maioria, pregadores não têm compromisso com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pessoas não têm compromisso com a eternidade porque nunca quiseram a eternidade, nunca foram convertidos, ou se foram convertidos, se desviaram, amando o presente século, só que acharam no Evangelho um meio de vida, um meio de solapar a fé das pessoas, de mentir para as outras pessoas, de enganar as outras pessoas. E tem pessoas fazendo isto hoje, com cara de bonzinho, dizendo que tem dons espirituais daqui e dali, mas não prega o evangelho de arrependimento, de vida santa, de vida pura, em que haverá juízo. Deus vai dar uma bênção. Uma bênção. Vem aqui que você... Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa sempre foi a mensagem bíblica. Arrepender dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Hoje o evangelho não mais se é pregado, é o pecado. Vai ofender, pastor. Você vai ofender a pessoa. Se eu pregar a palavra ofender a pessoa, eu vou ofender sempre. Você presta atenção nesses versículos que nós lemos aqui. E Jesus, inclusive, repetiu expressões de João Batista. O evangelho está totalmente truncado. Que está sendo pregado aí. Estão pregando um outro evangelho. Entendam isso em nome de Jesus. Deus vai levantar você hoje. Não estou falando isso para te agradar, não. Porque você, com o entendimento da palavra de Deus, você vai ser levantado. A sua fé vai reerguer. Você vai pensar nas coisas que realmente são do alto, coisas que são urgentes, que são importantes e prioritárias para a sua vida, vida espiritual e vida eterna. Então, ele pregava o evangelho de arrependimento para perdão. E perdão só é possível pela graça. Perdão só é possível pelo mérito de Jesus. E aqui ele diz, no versículo, ele fala da profecia que está sendo cumprida. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito. Alguém está proclamando, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas, que elas sejam retas, todos os vales serão aterrados, os morros e os montes serão aplanados, os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá, e a salvação é Jesus. Diz a Bíblia no versículo número 6, toda a humanidade verá a salvação de Deus, verá a salvação de Deus. Muitas pessoas estão vendo, até acreditam de uma forma, mas não acreditam colocando isso com fé e fazendo com esta fé. Mude a sua vida, não há transformação de vida, porque não houve um arrependimento sincero. Quer as benesses, mas não quer ser transformado à imagem e semelhança, não quer ser filho que se pareça com o Pai. E aí fica muito fácil. A gente, cada dia que passa, a gente vê o mundanismo entrando dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, deixa eu explicar. A igreja denominacional, a igreja física. Há pouco tempo atrás, uma atriz se dizendo evangélica, disse que tinha se convertido, participou de congregações evangélicas no Rio de Janeiro. Depois começou a apresentar filmes pornográficos, sendo ainda evangélica. E agora a missão é uma matéria recentemente que ela está namorando uma mulher. Ou seja, passou agora para o lesbianismo, homossexualismo feminino. E está lá. E está lá. Esse evangelho que está sendo deturpado, pregado. Eu acabei de ler uma matéria hoje de um jovem de 18 anos, chamado Bruno Siqueira. Bruno Siqueira, ele colocou implantes de silicone na testa para se parecer com Satanás, para se parecer com o diabo. Colocou dois implantes de silicone, chifres. E ele disse: eu tinha dores de cabeça e tonturas, sentia fisgadas, o sangue coagulava nos locais e estava muito inchado, sinto dor só de lembrar. Esse tatuador, na região central do Paraná, colocou chifres de silicone em janeiro agora, mesmo depois das dezenas de tatuagens, pelo menos 20 delas no rosto. Colocou muitos piercings, alargadores, cobrir o branco dos olhos de preto e da língua bifurcada, como se fosse uma serpente. Sentia insatisfeito com a sua aparência. Logo que colocou os implantes, ele relata que sofria muito preconceito, tadinho, mas que nunca pensou em retirá-los por causa da discriminação, abre aspas. Todos os dias alguém me dizia que eu devia seguir o caminho de Deus. Não é porque implantei chifres que eu não tenho fé? Aí, a história. Aí vem os outros meninos, seguidores. Não é porque eu tenho chifres, é que eu não tenho fé. Eu quero me parecer com o diabo. Que coloquei... que creio em Deus, sim, afirma. Mas tem um versículo bíblico que o diabo também crê. O diabo acredita em Deus. E aí? Quem disse que eu não tenho fé em Deus? Fala-se em Deus nos centros espíritas, na macumba, na umbanda, na quimbanda. Fala-se em Deus em igrejas evangélicas, mas Deus não está lá. Cambada de víboras, serpentes do diabo. Quando é que vão aparecer mais João Batistas nos dias de hoje? Quando é que vão aparecer mais João Batista nos dias de hoje? Colocando a sua cabeça a prêmio. Versículo 7. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Muitos estão dizendo que crê. Eu creio em Deus. Crê, 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 crê. Que crença é essa que não transforma a sua vida? Que está te afastando mais de Deus? Eu não estou dizendo apenas da aparência, porque a aparência também denota o que está dentro do coração. Como eu não creio que as pessoas queiram se santificar com roupas dogmáticas de religiões, mas a Bíblia diz de modéstia, nós sempre pregamos e falamos isso aqui, a modéstia no vestir, a aparência, chamar atenção para si, querer parecer com o diabo, que vai para lá, para trás de mim, Satanás. Tira Deus do meio disso, porque o nosso Deus é santo, 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 santo. Se as pessoas não quiserem Deus, eu não posso fazer nada. Não subestime Deus, pregador. Não subestime Deus, missionário, evangelista. Você serva de Deus. Não diminua Deus por causa das pessoas. As pessoas que devem se converter. Deus é santo, não vai mudar. Estão empacotando Deus de diversas formas, de diversas maneiras, conforme o cliente quer. A igreja virou mais self-service. Está colocando o que as pessoas querem comer, o que as pessoas querem se alimentar. Vamos abrir o espaço para a pregação genuína do Evangelho e que João Batista, a graça do Senhor, venha trazer mais pastores, líderes que preguem a verdade. Dizia João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele. Eles criam que o batismo já era em si só a salvação. Em si só o batismo já haveria a bênção de Deus. Dizia assim, as multidões iam se encontrar com João Batista para serem batizados por ele. Ele dizia para todos, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. E o que, que ele dizia? Cobras venenosas, cambada de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aleluia, glória a Deus. Pessoas vão para a igreja, querem batismo, pessoas vão para a igreja, querem ceiar, pessoas vão para a igreja, querem ter função, mas quem disse que eles assim fazendo serão aceitos por Deus se não se converterem, se não se arrependerem? Porque o juízo virá, mesmo estando dentro de uma congregação, seja ela qual for, tabernáculo, qualquer outra, qualquer outra. Quem ensinou a fugir da ira de... Quem ensinou a você que o inferno não existe? Quem ensinou a você que pecado não tem problema? Quem ensinou a você que você tem que pode ir além da letra? Quem ensinou a você que você pode misturar a sua fé que não é bíblica? Quem ensinou a você a dizer que um sonho pode suplantar a palavra de Deus? Quem ensinou a você a fazer coisas extra-bíblicas? Quem ensinou a você que Deus só é bonzinho e não é justo o juiz? Quem ensinou a você que Deus não se ira? Quem foi que ensinou a você? É uma pergunta que está sendo feita aqui. Quem ensinou? Quem foi que ensinou? Me diga, quem ensinou a você? Naquele tempo já havia corrupção e hoje muito mais, porque vivemos o tempo do fim. O pior que falsos cristos, falsas religiões, falsas denominações, falsos mestres, falsos pastores, falso tudo. E as pessoas estão acreditando no erro, as pessoas estão acreditando na mentira, e a mentira está sendo pregada 10, 20, 30 milhões de vezes, e as pessoas passam a acreditar na mentira. Ontem eu ouvi uma frase de um jovem dizendo, pastor Samuel, eu ouvi tantas vezes esse camarada incircunciso pregando um falso evangelho, ele fala com tanta certeza, ele fala com tanta convicção, que eu passei a imaginar que eu, o evangelho bíblico meu, estava errado, e que a mentira dele estava certa. Você que é servo, você que é serva, abra sua boca e prega o evangelho com amor, de justiça, de fé, de vida eterna, de arrependimento.
João Batista não está falando de prosperidade, não está falando de casa própria, não está falando de dinheiro, não está falando de enriquecimento. João Batista está falando: olha, quem ensinou vocês? Quem foi que ensinou? Quero saber. Quem foi que ensinou a fugir? Tem como fugir, não. Marca o dia de hoje, 24 de abril. Quem ensinou você a fugir da ira futura? Ah, pastor, essa parte da Bíblia não está para mim. Então, sai, irmão. Pelo amor de Deus. Você crê ou não crê no Evangelho? Eu estou cansado dessa amabilidade. Eu não quero me incomodar. Meu irmão, ou você entra na batalha ou não entra na batalha. Evangelho não é piquenique, não é passeio, não é turismo. Evangelho é guerra. E João Batista sabia disso. Sabia disso. A multidão ia para lá. Eu quero a salvação. A Bíblia não diz de milagres e maravilhas. Nós encontramos aqui. E aqui nas entrelinhas. Diz aqui a palavra. Dizia João à multidão que saía para ser batizada com ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Essa ira que está por vir é o quê? Mas o que está por vir não era o amor? Que está por vir não é Jesus, a salvação? Que está por vir não é o Redentor? Sim! Só que a Bíblia ela é completa. Essa pedra será colocada aqui. E muitos tropeçarão nesta pedra de esquina que é Jesus. Muitos não entrarão na porta estreita, apertada, que conduz à salvação. Essa porta é Jesus. A porta do inferno, a porta parecida com Jesus, tem até nome de Jesus, mas o Senhor Jesus não está ali. A larga é a porta que muitos vão entrar por ela e vão para o inferno. É o juízo de Deus. Quem vos ensinou? Onde estão os pastores que estão falando de inferno, falando que devem se arrepender dos pecados? Eu fico hoje muitas vezes constrangido, às vezes, quando eu vou pregar na igreja, quando eu falo que fornicação é do diabo, é pecado, fica algum jovem olhando assim para mim, sabe aquele olhar 43 atravessado, e esse pastor é prostituição da inferno, mentira da inferno, suborno da inferno, ir além da Bíblia e ensinar o que ela não está ensinando dá inferno, não ensinar todo o conselho de Deus também dá inferno. Quem ensinou? Quem foi que ensinou? Bonzinho ele, né? Cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão da terrível castigo que Deus vai mandar? Tem gente ensinando que não haverá juízo, tem gente ensinando que não há inferno. Estão contradizendo a Jesus. Jesus diz uma coisa, as pessoas estão dizendo outra. Não se contenta com Jesus. Não se contenta com... Ah, Jesus... Aquele que diz que é meu amigo e não obedece o que eu mando fazer, que amigo é esse? Que amigo é esse? Para com isso. Caia na realidade hoje. Conserta a sua vida, a sua família. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas no conforto, em não enfrentar guerra, batalha, não confrontar, não resistir, não batalhar, não chorar, não sofrer, não ter angústia, não ter aflição. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você deve então se preocupar, porque esse evangelho sendo pregado de não catucar o inferno, o marimbondo vem, o dardo inflamado vem. E você pode perder a cabeça. Tem muita gente morrendo hoje por causa do evangelho. Tem muita gente sendo hoje injustiçada hoje por causa do evangelho. Quantos já morreram? A gente canta tão lindamente aqui: eu sou a semente do sangue, sempre vou lembrar. A gente canta tudo isso, mas será que não pode acontecer comigo? E quantas pessoas saíram já da trincheira? Covardes! Covardes! Levanta! Vou batizar, vou na igreja lá do França, vou batizar na igreja de fulano, cicrano. Eu vou batizar e vou receber minha bênção.
Aí qual é a resposta de João Batista? Olha, o negócio é o seguinte. Você pode até batizar, mas tem uma coisinha só que eu quero falar para vocês. O inferno está chegando! O juízo vai... A ira de Jesus está vindo aí. A ira, a taça do cordeiro vai transbordar. Está enchendo a taça. Aí o cordeirinho, vai. Vai. Façam coisas. Tenham ações que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros, somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Ah, mas a minha denominação é boa. Não existe denominação boa, existe congregações onde amam o Senhor e se prega a palavra do Senhor, se vive a palavra do Senhor. Querem batizar? Mas façam uma coisa. Mostrem que vocês se arrependeram. Façam coisas. Fruto de... Produzir fruto. Produzir. Produzir. Não compra pronto, não. Produza fruto que mostrem nas suas ações, atos, que você se arrependeu de verdade. Então mostrem com as suas ações e atos que vocês se arrependeram, produzindo frutos que mostrem isso. Fruto de arrependimento. Aí vem mais, o pastor prega, avarento, mentiroso, usa versículos bíblicos para charcar, pedir dinheiro direto às pessoas. Vê como é a vida dessas pessoas. Quantos estão usando o evangelho para comprar avião, mansões, fazendas? Onde está isso na Bíblia, esse encorajamento para nós servos de Deus? E eles sabem disso, e grande será o juízo para esses. Grande será o juízo para esses. E eles dizem, ah, mamãe é crente, papai é crente, eu fiz minha profissão de fé. Se você não der fruto, não produzir, de arrependimento, não adianta, não tem desculpa, não tem desculpa. O irmão João Batista, ele diz, olha, o machado já está, o machado está à raiz. E vai cortar. Como é que está a sua vida? Por que que você foi aos pés de Jesus? Por que que você foi? O evangelho está sendo pregado, é chegar o reino dos céus. Toda árvore estéril, porque árvore... A nossa natureza é para dar fruto. Mas a árvore estéril, que não está dando bom fruto, né? Fruto venenoso. Toda árvore que não der bom fruto, sabe o que vai acontecer? Toda árvore que não honra a Deus, que não glorifica a Deus, faz até na aparência, mas que no coração não é, sabe que vai ser o quê? Combustível para o fogo. Vai ser lançado no fogo do inferno. Vai ser lançado. E a palavra continua. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quem analisa esse fruto de dentro para fora é o Senhor. Não olhe para a aparência. Examine o fruto. Mateus capítulo 7 diz dos falsos mestres, dos falsos profetas. Olhe se ele é mentiroso. Olha se ele é mentiroso. Eu fico estarrecido quando pessoas são pegas na mentira, na boca da botija, mentirosos, salafrários, pecadores carnais, medíocres, filhos do diabo, se passando por pastores, foi pego, mentiu, está amaldiçoando pessoas, e tem seguidores se dizendo cristãos que estão a caminho e em direção aos ensinamentos deste. Por que que isso está acontecendo?
Será que é o Espírito Santo que a palavra de Deus não está convencendo você? Você está olhando só para si, para o seu umbigo e as pessoas que serão mortas, que vão para o inferno, e você não abre a sua boca, não toma uma posição, não rasga.
E não se posiciona do lado de Deus. Sem terrorismo, cuidado. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Cuidado. Ou nós colocamos a nossa vida, nossa cabeça, preme nossa vida para instrumento de Deus, ou nós somos desertores. Não existe meio termo. Ou você entra na batalha, ou você não entra. Não pode ficar em cima do muro. Você está ou você não está. O machado está à raiz. Quem não dá, bom fruto é cortado. Irmãos, o que muitas vezes é dar bom fruto? Vê o mal, sai. Sai. Você foi ensinado. Quem ensinou você a fugir da ira? Quem ensinou? Como é que se foge da ira, pastor? Se arrependendo dos seus pecados, aceitando Jesus como único, suficiente Salvador, estando em conformidade com a palavra dele. Só isso. Isso vai te tirar da ira futura. O juízo de Deus, a ira de Deus, o castigo do Senhor. No versículo 10, nós encontramos escrito, é uma expressão que Pedro usou, aliás, a multidão usou quando Pedro pregou. O que, que nós vamos fazer agora? Pedro disse, arrependam dos seus pecados e sejam batizados. E aqui, nós vemos aqui vários grupos a partir daí. Olha, então a multidão o interrogava e perguntou, o que nós vamos fazer? Ou seja, eles estavam entendendo a mensagem. Eles passaram, olha, tudo bem. Eles não foram embora, naquele momento não apedrejaram João. Não pegaram a espada para cortar a cabeça de João, porque Deus não permitiu. Ainda não tinha chegado a hora de João morrer. Então, quando não chega a sua hora, irmão, enfrenta. Você pode perder a sua vida, mas através da sua vida, muitas vidas serão salvas, impactadas pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Assim foram com os apóstolos, com tantos outros homens e mulheres de Deus na era da igreja, no Antigo Testamento, no período do ministério de Jesus. O que nós vamos fazer, então, João Batista? O que nós vamos fazer agora? Ali tinha vários grupos, tinha uma multidão. Tinha fariseus, tinha saduceus. E eles pensavam que sabiam o que precisava ser feito. Mas o povo de outro publicano, soldados, eles tinham ciência de que estavam errados, de que precisavam melhorar, estavam conscientes de sua grande ignorância em relação à dívida que tinham por causa dos seus pecados, por causa da lei de Deus. Eles queriam saber, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E ele tinha saduceus, quero repetir, fariseus, tinha esse grupo, que eram seitas, vindo do judaísmo, seitas vindas do judaísmo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E ele dá a explicação de uma maneira também clara, de uma maneira objetiva. Ele diz o seguinte, vamos ler a palavra do Senhor. Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Lucas 3,10. O que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo com isso? Jesus diz ao povo que seu dever é ser misericordioso, compaixão. O evangelho exige misericórdia, não sacrifício. O plano de Deus é que nós nos comprometamos com o reino dele, e se comprometer com o reino dele é se comprometer com o próximo, em primeiro lugar, levar o evangelho de salvação. É a fé com obras. É a fé com obras. O que, que nós fazemos? Chegaram também seus uns cobradores de impostos, que eram tidos como pecadores, cobradores de impostos, para serem batizados. E lhe perguntaram, mestre, chamou-a de mestre, o que, que nós devemos fazer? Cobradores de impostos eram tidos como pecadores, eles cobravam acima, eram muitos corruptos. Eles queriam aprender, chamou inclusive de mestre, era uma honra, mestre, professor, rabi, mestre, o que, que nós vamos fazer? Os cobradores de impostos, os publicanos tidos como pecadores, o que, que nós vamos fazer agora? O que, que vamos fazer? Esses cobradores de impostos, eles tinham uma profissão. Eles faziam isso porque eles eram empregados do imperador. E eles deveriam ser justos na relação entre governo e também aqueles que deveriam os impostos. Eles não podiam oprimir o povo na cobrança de impostos, tornando seus fardos mais pesados, ou seja, não cobrar além do que deveria ser cobrado. Agora nós fazemos uma transcrição para o que nós estamos vivendo hoje. Corrupção. Aí vem políticos, vem empresários, vem pastores, vem pessoas que se dizem cristãos, assolapando, encharcando. Não cobra, diz ele, a palavra do Senhor. Diz assim, respondeu-lhes, não peçais mais do que vos está ordenado. Não, versículo 13, não peça mais. Não cobre mais do que a lei manda. Não cobre mais do que a lei manda. Policiais, não cobre mais do que a lei. Não aceite suborno. Pessoas que entram, às vezes, na política, já sabendo que vão se enriquecer por ilícitos. Pessoas que, juízes, desembargadores, advogados, muitas entram com a cultura de que se darão bem fazendo o ilícito. Quem disse que essas pessoas vão fugir da ira do Senhor? Se não se arrependerem, se não mudarem sua postura. Quem disse? E ele diz, olha, não cobre, não peça mais do que está ordenado, do que a lei determina. Aí vem outro grupo, soldados. Versículo 14. Vem um grupo de soldados, olha, toda sorte de pessoas, publicano, religioso, soldado, também interrogou. E nós? Qual é a nossa porção? O que nós vamos fazer? Nós somos soldados. Olha, seja soldado, seja publicano, seja religioso, arrependa os seus pecados e ande na linha que Deus manda. Pobre, rico, empregado, empregador, empresário ou não, negro, escuro, douto, indouto, todos arrependam os seus pecados. Os soldados perguntaram, o que nós vamos fazer? E ele disse, olha, ninguém trate mal. Não faça denúncia falsa e se contente com o seu salário. É isso que precisa fazer. Simples assim. Não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Não seja corrupto. Contente-se com os salários que vocês recebem. É isso. Porque a ira do Senhor está também sobre aqueles corruptos. Mas pastor, virou agora. Se eu não fizer isso, como é que eu vou ter? E até vão me expulsar da corporação se eu não fizer isso. Deixa eu ser expulso. Mas, pastor, vão me matar. Quem morre por amor do Senhor ganhará a sua vida. Então eu creio ou não creio na Bíblia. Estando o povo na expectativa e pensando todos em João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz aqui no versículo 15 e 16, eu quero só abrir aqui um parênteses. Não diz. João percebeu o que eles estavam pensando, que ele seria o Cristo. Eles pensaram, imaginaram assim. Estavam nessa expectativa. As esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João fosse o Messias, o Cristo.
Mas ele disse: olha, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias e sandálias dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Há aqui nesse texto, e eu quero abrir um parêntese aqui, pelo seguinte: essa passagem está escrita nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tanto Mateus e aqui principalmente, encontramos esse ministério de João se cumprindo conforme a profecia de Isaías, ok? Preparando o caminho do Senhor Jesus, testemunhando acerca do ministério de Cristo, Redentor, Senhor, Salvador e Justo. Nesse contexto aqui, nós encontramos pessoas que desejavam ser batizadas, e essas pessoas, entre eles, estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam publicanos, estavam soldados. Então você observe que as palavras duríssimas de João Batista acerca do ministério de Cristo com relação aos desobedientes. Em Lucas 3:9, a palavra fogo está relacionada com juízo. Juízo da parte daquele que tem todo juízo. Fogo está relacionado aqui nesse contexto a respeito de juízo da parte de Deus. No mesmo capítulo de Lucas, no versículo 17, a palavra fogo também se refere a juízo, ou seja, condenação. O versículo 17 não está isolado do versículo 16 e nem do contexto geral do assunto que se trata aqui. E Mateus 3:10 é a mesma coisa, onde a palavra fogo segue o padrão de juízo. E o sentido não muda. Não muda. Onde João diz que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra fogo significa juízo e não bênção. Cuidado. Cuidado. Esse batismo com fogo, ele veio batizar, salvar. Mas Jesus veio. Para os que não quiserem salvação, é fogo, juízo. Temei antes a Deus que pode pegar, não só matar o físico, mas pode jogar a alma no lago de fogo, no inferno, no Hades, no Sheol, na Geena, no mundo dos mortos, onde haverá pranto e ranger de dente para todos sempre. Olha só que interessante. O Senhor Jesus, ele diz de maneira clara, de maneira muito clara, ele repete reiteradas vezes e usa as expressões de João Batista, chamando inclusive de hipócritas e cambada de víboras, chamando as pessoas de cobra. É só você ler. É só ler a palavra de Deus. Se nós lermos, nós vamos entender. Então, esse versículo que fala do batismo do Espírito Santo com fogo, esse fogo aqui não é bênção não, viu? Esse fogo aqui é juízo. Esse aqui é condenação. E o versículo 17 completa. Completa, que está escrito assim: ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. E assim, demonstrando os muitos, outras coisas anunciava ao povo. Versículo 17. E anunciava muitas outras coisas. Não é? Muitas, anunciava de maneira clara, plena, completa, que precisa arrependimento. Soldados, publicanos, religiosos e todas as demais classes. Aí entra todos: médico, juiz, profissional liberal, todo mundo, pastor, todo mundo deve se arrepender. Quem foi que ensinou a fugir da ira? Só tem uma maneira de sair da ira de Deus. Colossenses, 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 5:10, é só aceitando Jesus que nós fugiremos da ira futura, da ira vindoura que há de vir. Essa é a pregação do Evangelho. E assim eu me alegro. E como me alegro. Aleluia, glórias a Deus.
As pessoas boas, sérias, confiáveis, se reunirão. E o Senhor falará: vem para cá, benditos, meu Pai. Está preparado uma bênção para vocês desde a eternidade. Agora, os bodes, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Para o fogo, que nunca se apaga. Versículo 18, deixa eu ler. O versículo número 18. Está escrito assim: admoestando-os muito outras coisas, anunciava ao povo o juízo, o evangelho em Jesus. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, nem o Herodes escapou. É para todo mundo. Faca, a espada está desembainhada, está cortando para lá. Sendo Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Muitas maldades ele tinha feito, não era só aquela, aquele pecado, mas tantas outras. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, o evangelho é simples. Simples. As pessoas vão para a igreja se batizar porque querem a vida eterna, mas não querem gerar, produzir fruto de arrependimento. Não querem fazer isso. E os frutos estão dizendo que não são de arrependimento. Os frutos estão mostrando que não são frutos de arrependimento, de mudança de vida, de metanoia, de conversão. Não estão dizendo isso. E existe um exército, enchendo congregações tidas como evangélicas, não sabendo que o machado está à raiz e que ninguém pode livrar da ira vindoura, senão o Cordeiro, Jesus. E quem diz que está nele, andai como ele andou. Pai Celestial, nos dá coragem, mesmo que para isso venhamos perder a cabeça. Se a nossa cabeça for perdida, nós ganharemos a vitória, a salvação. Se for perdida por causa do Evangelho, em honestidade e em sinceridade, se para isso vidas forem salvas e for da tua vontade, cumpra-se em nós a tua palavra. O Evangelho que nós pregamos é esse, Senhor. Evangelho da tua paz, do teu reino, da tua glória, da tua exaltação. Perdoa pecados agora. Que hoje, neste momento, líderes possam se arrepender da covardia de ter mudado a tua palavra. É tempo de arrependimento agora. É tempo de mudança agora. Porque o Senhor não rejeita um coração arrependido, quebrantado e que volta-se para si. Abençoa as famílias com a tua bênção, com a tua bênção, com o evangelho. Só o evangelho que transforma. O evangelho que não transforma não é evangelho. As pessoas estão se decidindo, estão membros de agremiações, mas não por causa do Senhor, não pela mudança, que possamos dar frutos de arrependimento. Isso, o primeiro é se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu prefiro ficar com o Senhor. Eu prefiro ficar do Senhor do que ter o escárnio, o prazer do pecado durante toda a vida. Restaura, levanta, cura, alegra, batiza. Não com o fogo da ira, mas batiza com a graça do amor, do arrependimento, para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Que haja cura. Hoje eu sei que vidas estão sendo levantadas da masmorra, vidas estão sendo tiradas da caverna, vidas estão entendendo que o nosso ministério aqui nesta terra é passageiro, como foi o ministério de João Batista. Mas ele ganhou a coroa, perdeu a cabeça e ganhou a coroa de vida, de justiça e também de glória, porque não cedeu um milímetro, nem Herodes, nem o soberano, nem os publicanos, nem os soldados, nem os religiosos deixaram de ser o alvo do verdadeiro evangelho. E que assim os nossos irmãos, esta igreja sem paredes, receba a tua bênção. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém.